falávamos, né, sobre carros, sobre trânsito, e agora nós vamos falar sobre o IPVA. Afinal de contas, a cobrança do IPVA começou hoje, né? Os primeiros proprietários estão pagando, até a gente vê, não sei se coincidência ou não, mas algumas filas em agências bancárias aqui na região central de Campinas. Mas a gente vai falar de motoristas que têm, por exemplo, um carro roubado ou um carro batido que está impossibilitado de andar. Como é que fica essa questão da cobrança? Vamos conversar com Bruno Borges, que é professor de Direito do Consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Olá, professor, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Olá, Marco, tudo bem? Um abraço aqui para os ouvintes da CBN.
Obrigado pela participação. Bom, vamos falar então sobre essa questão, né? Todo mundo que tem um carro com menos de 20 anos, né? Ou seja, se a gente está em 2020... desde 2000, modelo 2001, né, precisa pagar o IPVA, o imposto sobre os veículos aí, né? Mas tem esses casos que são exceções. Por exemplo, quem teve um carro roubado. Esse carro está sendo procurado pela polícia. Não se sabe se foi desmanchado ou não. Essa pessoa, ela recebeu, não tem mais o carnê do IPVA, né, mas ela vai consultar o Renavam e vai ter a cobrança. Como que ela deve proceder?
Bom, a primeira coisa, Marco, que a pessoa deve fazer é, na hipótese de furto, por exemplo, ou roubo do veículo, é importante que ela faça o boletim de ocorrência, tá? Então, é necessário fazer o boletim de ocorrência para que demonstre que ocorreu efetivamente o furto ou o roubo do veículo e é um documento oficial para que você, eventualmente, possa pedir a restituição do imposto de veículo automotor. Então, é a primeira coisa que o indivíduo ele deve fazer. Com esse documento em mãos, ele vai procurar a Secretaria da Fazenda do Estado ou o escritório responsável da Secretaria da Fazenda do Estado e ele vai dar a entrada nesse pedido de restituição. Por que o boletim de ocorrência é importante? Porque a partir da data do boletim de ocorrência, a pessoa, o indivíduo, não vai ter mais que pagar aquele valor até, obviamente, o veículo ser localizado, né? Se o veículo for localizado, aí ele vai ter que, evidentemente, efetuar o pagamento. Mas o veículo não sendo localizado, ele vai juntar essa documentação, vai juntar o documento do veículo, né? O comprovante de registro do veículo, ou o DUT, na ausência, se ele não tiver... O registro em si foi furtado, por exemplo, roubado com o carro, e deve constar, inclusive, no boletim de ocorrência, Marco, que o documento foi furtado ou foi roubado junto com o veículo automotor. Ele vai dar entrada na Secretaria do Estado e aí a Secretaria vai fazer essa restituição. Ela faz a restituição diretamente numa conta corrente indicada pelo interessado, ou mesmo até uma instituição já lá no Banco do Brasil, né, conforme normas da Secretaria da Fazenda do Estado.
Ou seja, né, não é porque, pelo menos o que a gente está entendendo, é que mesmo que não tenha a posse do carro ou está impossibilitado de andar com o carro, se a pessoa não pagar o IPVA, depois apresenta o boletim de ocorrência, recebe essa restituição como o senhor está falando, mas se a pessoa não pagar, ela vai ter problemas, então?
Sim, sim. Certamente. Não adianta simplesmente, meu carro foi furtado, né? Então eu fiz o boletim de ocorrência e pronto, é o suficiente. Não é o suficiente. Tá? É necessário que haja uma comunicação na Secretaria da Fazenda para pedir a restituição, até porque, muitas vezes, Marco, nós fazemos lá o boletim de ocorrência do bem. O bem não é localizado, a seguradora vai lá, indeniza o proprietário, embora ele tenha pago todo o valor do IPVA, do exercício competente, do ano competente, mas o carro desaparece, né, ou até localizado num tempo inferior, e o boletim de ocorrência não serve para isso. A Secretaria da Fazenda não vai ter essa informação se você não chegar e apresentar a documentação para ela. Né?
Bom,
tem prazo para isso também, né? Você também não pode simplesmente fazer o boletim de ocorrência e não fazer nada. Você tem um prazo, embora o prazo prescricional, o prazo para você pedir a restituição seja de 5 anos, vamos dizer assim, né? Em 5 anos é bastante tempo, né? eu não recomendo que o contribuinte ele fique com o boletim de ocorrência lá guardado, esperando um dia para ir pedir a restituição na hipótese de roubo ou de furto. Assim que houver o furto ou roubo com a documentação competente, ele vai lá na Secretaria da Entrada administrativamente, não precisa de advogado, não precisa de ninguém. Obviamente, se quiser contratar um despachante, a pessoa pode, mas ele pode fazer isso sozinho.
E o caso, por exemplo, de um veículo que ele está acidentado, né? O carro, ele vai passar pela seguradora, às vezes ele tem uma perícia na polícia, e o proprietário não sabe ainda se esse carro vai ter a perda total, né? Ou se ele vai poder ser consertado e voltar a funcionar. Nesse caso, a pessoa também deve pagar normalmente, deve esperar ter alguma decisão da seguradora?
Não, o ideal é esperar. Tá? O adequado é você esperar para verificar se vai haver o perdimento total do veículo e se já houve o pagamento e houve a perda total do bem, etc. Pagar, evidentemente, proporcional e se pagou integralmente, aí poderia pedir esse residual. Mas o ideal é sempre aguardar a autoridade competente ou até a seguradora determinar se houve caso, por exemplo, de sinistro ou não, né? Se houve efetivamente a privação dos direitos de propriedade. Porque para você efetivamente pagar o imposto, você tem que ter o veículo, né? É claro, o veículo não simplesmente andar não é motivo para você não pagar imposto, certo? Então o veículo pode estar na sua garagem lá parado. Você não usa o veículo, você tem que pagar o imposto. Agora, para que você não pague imposto, tem que ser em situações excepcionais. Ou um furto, ou roubo, ou perdimento do bem, numa hipótese de sinistro, devidamente, como você mencionou, é comprovado, seja pela seguradora ou seja pela autoridade competente.
Mas nesse caso, você está aguardando o sinistro, por exemplo, não pode se alegar que há um atraso no pagamento, já que a pessoa não está com o carro em posse para pagar o IPVA no dia certo?
Na verdade é o seguinte, mesmo que você não tenha com a posse do bem, né, enquanto não houver uma decisão ou uma situação de roubo que você perde o contato com o bem, mesmo sem o contato direto com o bem, por isso que eu falei, quando o veículo ele não se movimenta, né, está quebrado, por exemplo, mas ele está de alguma maneira à sua disposição, seja numa garagem, num cavalete, seja andando, você vai ter que pagar. Né? Você ter o carro é motivo de pagar, não importa o que você faça. Se você desmontar o carro na sua garagem, Marco, e não andar com ele, não importa, você vai ter que pagar porque você tem a propriedade do bem. Agora, situações de não pagamento é a impossibilidade de usufruir esse bem, né? É a impossibilidade de utilizar esse bem. Não utilizando esse bem por furto, roubo, ou até mesmo hipótese de perdimento, né, uma hipótese de sinistro, quando de alguma forma o titular do veículo tiver privado o direito de propriedade, seja por responsabilidade do Estado, né, no caso principalmente, né, aí sim ele pode pedir a restituição do que ele pagou. Né, ou, se ele não pagou e ele for cobrado posteriormente, ele vai ter que demonstrar que ele não tem o direito de ser cobrado, porque ele não tinha a propriedade, a disponibilidade do veículo naquele momento. Ele foi privado da propriedade do bem.
Tá certo. Algo que não é automático, né? Que tem que ser provado, então. Tem que estar com toda a documentação em mãos, caso haja esse tipo de imprevisto. Tem uma pergunta. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Marcel. Fazendo BO, informando a fazenda, mesmo assim eu tenho que pagar o IPVA?
Bom, na verdade, ele fez o boletim de ocorrência. Ele pagou antes ou ele não pagou, né, pelo que você disse?
Não, ele quer saber se tem que pagar, se ele fez o BO e se ele informou a fazenda que ele teve o carro roubado. Ou seja, ele ainda não pagou.
Não, aí não. Aí não. Se ele, evidentemente, ele teve já o veículo furtado ou roubado, ele fez o boletim de ocorrência e ele já comunicou a fazenda, ele não é obrigado a pagar porque não tem o fato gerador aí.
Bom, tiramos algumas dúvidas aqui com o Bruno Borges, que é professor de Direito do Consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente já falou do reembolso, né? Claro que tem que ter tudo certinho. Se o veículo, por exemplo, não tiver licenciado doutor Bruno, pode dar problema também para essa pessoa que está com... que teve o carro roubado ou batido?
É, na verdade, assim, o licenciamento ele vai ter que ser pago. Mesmo se ele não tivesse, se ele não tiver licenciado, isso não vai impedi-lo, por exemplo, de reaver o IPVA, certo? Isso é um, se eventualmente ele pagou indevidamente. Mas isso, se ele pagou e não tem mais o veículo, mas o licenciamento que ele deveria ter pago e não pagou é uma obrigação ainda que persiste, né? Se passou a época do licenciamento e ele não pagou, mesmo que ele tenha perdido o bem depois, o fato gerador do licenciamento ocorreu, então ele tem que pagar.
Bom, uma outra dúvida que está chegando aqui, aliás, de hoje, né? Porque o STF derrubou uma decisão dele mesmo, né? Primeiro o valor do seguro DPVAT tinha voltado ao normal, depois, hoje, houve uma queda. Então, quem está hoje pagando o IPVA, já vai pagar o DPVAT nesse valor menor. Se por acaso antecipou o pagamento do DPVAT, e aí, o que, que tem que fazer, hein?
Ah, ele pode, eu entendo que ele pode pegar a diferença do preço, do valor que ele pagou.
E tem que acionar a quem?
Ele vai ter que acionar no quem é responsável, no caso, ser a própria seguradora, pode ser tanto a seguradora responsável pelo DPVAT, ou mesmo a Secretaria do Estado. Mas a seguradora é a responsável por isso. Ela vai ter que se tornar esse valor para o titular do veículo.
Doutor Bruno, essa pergunta aqui é complicada, mas eu vou fazer. Chegou do nosso ouvinte aqui, vou passar para o senhor. Se o dono do veículo, porque ele está falando de uma outra entrevista que a gente fez antes aqui sobre a saidinha, né? Se o dono do veículo está preso e deixou o veículo para alguém, como ela tem que pagar o IPVA, mesmo que o dono esteja impossibilitado de usar, porque para a justiça, né, ele é um preso, né? É uma dúvida estranha, mas é uma dúvida, né? Porque às vezes algumas pessoas compraram carro dessa maneira, né?
Olha, eu não sou especialista em direito penal nesse caso, então eu não sei como é que ficaria.
E sim do consumidor, né?
Mas de todo modo, se a gente for pensar que o imposto é para quem tem a propriedade do carro, independentemente, como eu disse, se ele está na sua garagem trancado, ou ele está com a sua filha, com sua esposa, não importa. O carro está no seu nome, você é o proprietário. Proprietário é uma coisa, né? Quem tem a posse direta do bem é outra. Eu posso ter um carro no meu nome, Marco, mas eu deixo você usar porque você é meu amigo. Você tem a posse direta do bem, mas eu sou o proprietário. Então, eu tenho que pagar o IPVA. Por isso, mesmo se eu estiver preso, alguém tem que pagar esse IPVA, senão vai haver uma cobrança da pessoa, ainda que ela esteja em situação de cárcere.
Até porque o carro não está preso, né, doutor Bruno?
Exatamente.
Tá certo. Muito obrigado, doutor Bruno Borges, professor de Direito do Consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela entrevista, por algumas dúvidas, né? Para quem tem sinistro, quem teve um carro roubado agora, também a questão do DPVAT, são os impostos do início de ano aí que muita gente se esforça para pagar e às vezes tem algumas dúvidas e muitas delas foram tiradas pelo professor Bruno Borges. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado por nos atender mais uma vez.
Marco, eu agradeço novamente o convite, um abraço para você e um abraço para os ouvintes.